Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 19 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto adota nova estratégia para vacinação contra a Covid-19, alinhada com a determinação do Ministério da Saúde. O objetivo é dar prioridade na imunização de pessoas mais suscetíveis a casos graves da doença, como, por exemplo, idosos, gestantes, mães recentes, imunossuprimidos e crianças menores de 5 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, neste ano, esse grupo de pessoas deve receber uma dose da vacina bivalente a cada 6 meses. Os demais indivíduos devem ser vacinados anualmente.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é sobre uma pesquisa de mestrado da USP que identificou ações pedagógicas de combate ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, que podem ser utilizadas no ambiente escolar. Para o autor do trabalho, Lenilson de Souza Tomás, ainda existe um longo caminho a ser traçado para que o debate de gênero seja implementado nas salas de aula de maneira ampla e normalizada. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a precariedade do sistema carcerário pode ser fator de violência sofrida por agentes penitenciários. Para a professora Ana Lúcia Pastore Schwitzmeier, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um sistema de justiça criminal, em especial um sistema prisional inadequado para dar conta do que a lei prevê, se reflete em problemas para todos que fazem parte, especialmente aqueles que estão na linha de frente.
Acontece na USP.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para diferentes atividades e cursos para a comunidade em todas as faixas etárias. Serão oferecidas atividades circenses, aulas de dança e natação. Os interessados devem preencher um formulário eletrônico no site da unidade, que é o eefrp.usp.br. A Faculdade de Medicina precisa de voluntários entre 18 e 35 anos para estudos sobre a avaliação da deposição de gordura intrarenal em pacientes com obesidade grau 1. O objetivo é comparar a quantidade de deposição de gordura nos rins entre pacientes com peso normal e pacientes acima do peso e avaliar possíveis consequências decorrentes desse depósito de gordura. Para mais informações e inscrição, entre em contato pelo telefone 19 99267-2741. 19 99267-2741. Por hoje é só, Mel. Arthur Santos para a Rádio USP.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta segunda-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto e região é de variação de nebulosidade, com aumento das nuvens e com previsão de chuva isoladas, principalmente a partir do período da tarde. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 18,6 graus. As temperaturas máximas previstas para a região nesta tarde são 29 graus em Franca, 31 graus em São Joaquim da Barra, 32 graus em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista e 33 graus para Barretos. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 20 graus em Ribeirão Preto, Franca, Barretos e São Joaquim da Barra e 22 graus para Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, descobrem que o revestimento de metal presente nas partículas coloridas do glitter pode prejudicar o crescimento das plantas aquáticas e trazer consequências para toda a cadeia alimentar. Confira os detalhes na reportagem de Alessandra Cuba.
Para cair na folia, looks coloridos e com muito brilho. E para chegar a esse efeito luminoso, muita gente usa o glitter, tanto nas fantasias quanto na maquiagem. Só que cientistas da UFSCar descobriram que o revestimento de metal presente no glitter pode prejudicar o crescimento das plantas aquáticas, como explica a pesquisadora Luana Yoshida.
O glitter, ele é um microplástico à base de poliéster e ele é revestido por metais para resultar nesse brilho intenso que as pessoas tanto gostam. E é justamente esses metais que podem refletir a luz que está chegando até a planta. Então, na nossa pesquisa, a gente monitorou o oxigênio dissolvido na água em frascos que foram submetidos à luz, então ali as plantas conseguiam fazer a fotossíntese, e frascos sem a luz, onde as plantas só respiravam. E todos esses frascos, alguns tinham glitter e outros não tinham, né? E aí nossos resultados deles indicaram que com a presença do glitter, a fotossíntese da planta ela diminui em 1,54 vezes, e ela também precisa de quase 37% a mais de luz do que ela normalmente precisaria para atingir metade do potencial dela na fotossíntese. E aí, então, você diminuindo a radiação, né, acontece uma redução também na fotossíntese, e a Egeria, que é a espécie da planta que a gente utilizou, vai ter uma produção de energia menor para crescer e para se desenvolver.
Segundo a professora Marcela Santino, uma das coordenadoras do Laboratório de Bioensaios e Modelagem Matemática do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar e uma das orientadoras do estudo, essa diminuição da fotossíntese, que interfere no crescimento das plantas, afeta diretamente toda a cadeia alimentar, não somente no ambiente aquático.
As plantas aquáticas, elas são formadas tanto pelas algas como pelas macrófitas aquáticas, como é o caso da planta que a Luana utilizou. Esses organismos são responsáveis pela fotossíntese, que libera oxigênio, primeiramente na água e posteriormente da água para a atmosfera. Uma diminuição nas concentrações de oxigênio dissolvido na água poderia impactar na sobrevivência dos organismos que dependem desse gás para respirar. Outro ponto importante que vale destaque é que os vegetais, independentemente de estarem no meio aquático ou no meio terrestre, constituem a base da cadeia alimentar. Assim, uma diminuição do crescimento dessas plantas causaria uma interferência nos processos ecológicos, tanto nos ecossistemas aquáticos quanto nos ecossistemas terrestres.
E isso pode trazer consequências diretas para a economia e para a nossa saúde, já que o metal presente no glitter pode, além de contaminar os peixes, provocar a diminuição do número de espécies, como explica o professor Irineu Bianchini Júnior, que também é coordenador do Laboratório de Bioensaios e Modelagem Matemática do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar e um dos orientadores da pesquisa.
Por constituir a base da cadeia alimentar, com a diminuição da fotossíntese, aumenta a possibilidade de diminuição dos estoques pesqueiros. E por conter metal, os recursos pesqueiros correm o risco de serem contaminados. Se já há alternativas sustentáveis para esse adereço, o glitter, por que não fazer a mudança desde já? Por exemplo, na Europa, desde outubro do ano passado, a comercialização de glitter está proibida.
Você ouviu a pesquisadora Luana Yoshida e os professores Marcela Santino e Irineu Bianchini Júnior, do Laboratório de Bioensaios e Modelagem Matemática do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Eles descobriram que o revestimento de metal presente no glitter pode prejudicar o crescimento das plantas aquáticas. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Os pedidos de recuperação judicial no Brasil cresceram quase 70% em 2023. O setor de serviços é o mais afetado e a pandemia tem influência nisso. O aumento, segundo especialistas, também é por conta das elevadas taxas de juros e a inadimplência. Confira os detalhes na reportagem de Arthur Santos.
Em 2023, os números de pedido de recuperação judicial aumentaram consideravelmente se comparados ao ano anterior, cerca de 70%. O quarto maior número desde 2005, ano da criação da Lei 11.101, que disciplina a recuperação judicial. Além de apresentar elevados números, outro fator que chamou a atenção em 2023 foi o de grandes empresas como Oi, Gol e Americanas solicitarem o processo. O economista e professor da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto da USP, Edgar Merlot, explica o que é uma recuperação judicial.
É uma constatação da incapacidade dela de pagar seus compromissos frente às suas dívidas. Nesse sentido, ela solicita a recuperação judicial para poder manter a sua atividade produtiva. E esse é o espírito também da recuperação judicial. Evitar que a empresa feche as portas, né, frente às suas dívidas.
O ano de 2023 foi o primeiro pós-pandemia e os resultados do período pandêmico ainda se refletem nas áreas do comércio e serviços, os principais afetados pela crise, como pontua Edgar.
Porque as pessoas deixaram de fazer muitas atividades presencialmente e aí muitos postos de trabalho foram fechados, muitas empresas tiveram que se reposicionar. Algumas não tiveram como se reposicionar e tiveram que fechar as portas e arcar com custos desse fechamento, né? Fechar, sim, não operar. E aí, durante esse período até a retomada, foram se acumulando dívidas, né?
A taxa de juros, que se manteve elevada por grande parte do ano, também é um fator que justifica o aumento dos pedidos de recuperação. Segundo o economista do Serasa Experian, Luiz Rabi.
As taxas de juros começaram a cair só em agosto, tá? E elas caíram apenas 2 pontos percentuais durante o ano passado. A gente encerrou o ano passado com um juro ainda muito alto, 11,75. E esse é um primeiro fator que explica por que nós tivemos mais pedidos de recuperação judicial no ano passado. Na verdade, foi a maior quantidade dos últimos 5 anos. Porque os juros, mesmo começando a cair em agosto, eles caíram muito pouco. Então não deu tempo ainda para a redução dos juros mudar esse cenário. Tá? Então esse é um fator, né, que os juros continuaram altos. Né?
Outra variável que se justifica esse aumento é a taxa de inadimplência. Segundo dados do Serasa, 72 milhões de pessoas foram registradas em situação de inadimplência, ou seja, cerca de 44% da população adulta do país.
Do outro lado do balcão é alguém que não está recebendo esse dinheiro dessa venda que foi, que fez, ou daquele serviço que foi prestado, ou até aquele, daquele crédito que foi concedido. Né? Então, quando o consumidor fica inadimplente, as empresas começam a ter dificuldade financeira porque elas deixam de receber aquilo que elas venderam.
Para Rabi, o processo de recuperação depende de outras variáveis para que haja uma perspectiva de melhora nesses números.
Na verdade, ela é uma variável que em economia nós chamamos de variável defasada. Ou seja, ela depende da melhora de variáveis que antecedem o movimento dela. Então, você tem uma defasagem, né, que acontece na economia, nessas variáveis mais determinantes, né, juros, inflação, inadimplência, e o que vai acontecer na recuperação social, que é praticamente, como falei, dessa história toda, é praticamente o último vagão que se movimenta.
A boa notícia é que as perspectivas de melhora nas taxas de juros para este ano devem diminuir ou manter estáveis o número de pedidos de recuperação judicial no país.
Então são dinâmicas que vão melhorar um pouco o ambiente financeiro das empresas em 2024. Né? Provavelmente os dados de falências e recuperações em 2024 vão ser menores do que 2023. Por quê? Porque nós já estamos vivendo essa queda dos juros e vai continuar, né? E nós já estamos começando, né, aí na virada do ano a ter um nível de inadimplência do consumidor mais baixo. Não é? Então, tudo aquilo que impulsionou as recuperações judiciais para cima em 2023 está numa situação de reversão para melhor agora em 2024.
Acabamos de ouvir Edgar Merlot, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e Luiz Rabi, economista do Serasa Experian. Eles falaram sobre o número recorde de pedidos de recuperação judicial no Brasil em 2023 e as projeções para 2024. Arthur Santos, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação Júlia Valeri. Produção Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha entrevista com Eduardo Adriano, ator e diretor do Natem. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde e muito obrigada por sua companhia. Até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.